E aí, galera analógica, bem-vindos ao 66º episódio do Conversa Analógica. Meu nome é Stefan, e no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Leica Deluxe, uma compacta digital muito interessante que me fez mudar completamente a minha visão sobre as compactas digitais. Eu sei que é um episódio, né? Eu sei que é um podcast falando sobre fotografia analógica, mas como eu já falei, né, muito sobre câmera compacta digital aqui e do porquê que essas compactas digitais me irritavam tanto, e por que elas bagunçavam tanto também a comunidade analógica, né? Eu tento evitar o máximo de falar sobre elas, justamente pra eu não ser hipócrita e acabar igual as pessoas que eu criticava, né? Misturando as coisas. Mas eu acho que eu fiquei no dever, né, de fazer esse episódio, levando em consideração que eu já fiz um episódio anterior falando sobre os sensores CCD, né? E deixando bem claro o que me irritava sobre as câmeras compactas digitais. Então, para começar, eu gostaria muito de pedir desculpas, né? Porque, assim, eu tenho que melhorar muito isso, mas foi uma coisa pessoal. A gente, né, todos nós temos preconceitos. É normal, acontece. Então, assim, o preconceito é justamente isso, ter um conceito anterior, né, sem saber do que foi, né, antes de você usar, né, um preconceito que você tem antes de ver a coisa propriamente dita. E o Ian, né, do Carioca Câmaras Analógicas, me fez enxergar isso, né? Então, assim, ele me deu literalmente um puxão de orelha depois que eu fiz o episódio anterior. E acabou me convencendo, né, de comprar uma compacta digital. Mas não qualquer compacta digital, né? Ele tem uma Lumix, alguma coisa que eu esqueci agora o nome. Mas é basicamente a mesma coisa que a Leica, porque a Lumix, pra quem não sabe, produziu as Leicas, né? Produziu a Leica pra Leica, propriamente dita, né? E a Leica ofereceu as lentes, tanto é que as Lumix, né? As Panasonics, elas têm a lente da Leica, né? Então, assim, a parte eletrônica é basicamente a mesma coisa, propriamente dita, e a lente também. Então, as empresas fizeram uma união, né? Uma parceria. E aí a Panasonic produziu o corpo da câmera para a Leica e a Leica produziu as lentes para as Leicas e para as Panasonics, né? Então a lente é basicamente a mesma, com uma diferença de preço pela marca propriamente dita. Então, para início de conversa, eu comprei a câmera, né, assim, meio com um pé na frente e outro atrás, um pouco de preconceito. Tive o Red Dot Magic, né, que a gente costuma falar, que é a magia do ponto vermelho, né, referente à Leica. A minha opinião mudou muito, mas lembrando que eu vou estar falando sobre uma câmera topo de linha, né, não iremos confundir, porque, assim, também tem aquela coisa, eu vou estar falando de uma compacta digital, entre aspas, premium, né, com uma lente boa, enfim, especialmente a lente, né, porque é o que é mais importante. Então, assim, são câmeras compactas e câmeras compactas. Vão ter câmeras compactas com lente muito pequena, com uma qualidade não muito boa e que não vão entregar resultados bons. Lembrando que eu estou falando de uma câmera compacta premium. Uma câmera compacta topo de linha, ok? Então, assim, também vamos pensar um pouquinho nisso daí também pra gente não confundir as coisas, tá? Eu acabei comprando, comecei a usar e me surpreendi muito. Muito no sentido de, caraca, o que eu tava falando antes e eu tô confuso, porque a gente tem uma noção de câmera compacta de que vai ser uma coisa ruim, levando em consideração a quantidade de megapixels, né? E, enfim, eu me surpreendi bastante e eu basicamente mordi minha língua, porque eu comecei a usar o PB nativo, né, da Leica, né, que todas as câmeras fazem, não é só a Leica que faz isso, tá, galera? Só pra vocês ficarem cientes, e me surpreende bastante com os resultados. Na minha página pessoal tem os resultados que eu fiz com a Deluxe, né, porque justamente eu não quero misturar as coisas. Lembrando que essa Leica Deluxe, ela tem um sensor CCD, que foi justamente o sensor que eu falei no episódio passado, né, que é um sensor digital, que ele traz umas características, assim, meio vintage, meio analógicas, né? Ele tem um grão bem interessante, especialmente em baixas luzes, e traz uma característica analógica que talvez seria uma alternativa, né, para fotografia analógica, levando em consideração que o filme, né, e a fotografia analógica em si está muito cara, né? É por isso que eu até tinha falado que as câmeras compactas seriam um futuro da fotografia analógica no episódio anterior. Lógico, são fotografias totalmente diferentes, né? A gente tem que prestar bem atenção nisso também. Mas assim, eu tô meio sem chão, porque é uma coisa muito louca. A fotografia digital, né? A gente tá acostumado, né, com analógico e só fotografar com o celular e não tem nenhuma outra câmera específica para isso. É diferente. O que eu tenho a dizer é que, Stefan, você vai deixar de fotografar com analógico? Não, de forma alguma. Como eu havia falado, fotografia analógico é uma paixão. Eu não vou deixar de fazer. É um hobby, é uma terapia. Me faz bem, né? Fotografia digital é uma fotografia muito rápida. Você chega, tira, olha, e já chega em casa, já vê. Tem conveniência, né? Inclusive é uma coisa que eu tô gostando de fazer, é sempre ter uma câmera digital e uma analógica, porque às vezes você vê uma composição na digital para ver se a luz ali tá boa, se a luz tá legal, e aí sim você faz a composição com o analógico, levando em consideração que o filme está tão caro, né? E a gente tenta economizar o máximo possível, pensar bem no frame antes de fazer. Então, eu tô gostando muito de fazer isso, né? De levar a digital junto com a analógica, justamente para ter o melhor dos dois mundos ao mesmo tempo, né? A conveniência do digital e a diversão do analógico. Então, eu tenho me divertido muito com isso, né? Eu sei que eu tenho estado um pouco distante da entender de que eu abandonei o analógico, mas não é isso, é realmente porque eu tenho fotografado pouco, falta motivação, né? Quando eu comprei a Leica Deluxe, eu comecei a fotografar mais justamente para testar, para ver qual é. Enfim, e eu tenho gostado muito. Agora eu tô muito animado porque talvez novidades virão. E aí isso incentiva muito a gente fazer conteúdo, inclusive por isso que eu tô aqui. E eu levei literalmente um puxão de orelha do Ian, ele me convenceu. Eu tirei muitas fotos com a Leica Deluxe. Muitas. Até aprender, eu apanhei um pouquinho, porque é um universo totalmente diferente do analógico, especialmente porque eu tô acostumado com câmeras analógicas bem mais antigas, com pouca eletrônica, com settings todos mais computadorizados, por assim dizer, né? Perdão, com settings menos computadorizados, né? Com, tipo, câmeras mais modernas. E aí eu fiquei um pouco meio confuso com essas coisas na digital, mas agora eu já peguei o jeito e já tô começando a fazer. De início eu tirava colorido e depois convertia para preto e branco. Aí depois eu descobri um nativo da Leica, né? O PB. E que já facilita muito, né? Lembrando que a Deluxe ela faz dois arquivos, ela faz um arquivo preto e branco e um arquivo PB quando você tá usando, né, o preset preto e branco da própria Leica, né? Então, o que é muito interessante, né? Eu particularmente tenho gostado muito de fotografar com digital preto e branco, né, justamente pela sua conveniência dele já estar preto e branco na hora de tirar a foto. Porque o sensor CDD não é que ele não seja bom para cor, ele é. Mas em determinadas condições de luz, a gente tem muitos estouros de branco. O sensor CDD é um sensor mais antigo, então tem algumas limitações. Então, em algumas, né, em algumas determinadas situações, eu não tenho curtido muito os resultados do sensor. Em questão dessa questão de branco, céu estourado, muita luz, enfim. Já o preto e branco, ele dá uma disfarçada. Mas quando você fotografa com cor, você nota aquela pegada anos 2000, bem vintage, assim, anos 2000. Aquela coisa digital, né? Daquela era digital dos anos 2000. Não é ruim, é legal. Em condições boas de luz, você consegue cores bem vibrantes, né? Consequência, obviamente, da belíssima qualidade de construção da Lights, né? A gente não tem o que dizer, a Leica nesse sentido é o que tem de melhor. Então, assim, traz, né? Eu tive ótimos resultados coloridos. Macro fotografia com essa câmera também é sensacional. Mas eu tenho usado muito e gostado muito do PB que essa câmera traz, né? Dessa conversão, né? Desse efeito, né? Que eles falam. Enfim, eu tive resultados muito legais. O céu bem azul de inverno e fica aquele preto bonito na fotografia, preto e branco. Aquilo me deu um ânimo, me deu uma. Sei lá, é diferente, galera. É muito diferente. É muito doido estar aqui falando para vocês, de uma coisa que eu tinha criticado muito. Mas lembrando que vocês me entenderam mal, eu não estava criticando as câmeras propriamente ditas, eu estava criticando as pessoas que estavam usando as câmeras, né? Eu gostaria de enfatizar isso novamente, porque eu estava criticando que a galera estava fotografando com digital e postando em páginas analógicas, isso que me irritava muito, né? E vocês entenderam que eu odiava as compactas, mas não é isso, né? Lógico, vai ter compactas que não vão ser boas, lembrando novamente que existem marcas e marcas, qualidades e qualidades. Ah, então eu preciso comprar uma Leica? Não, não precisa. A Panasonic com a lente da Leica vai te servir muito bem, lembrando que eu tô falando em questões de lente. Não adianta você comprar uma Cybershotzinha com uma lente minúscula, com um sensor minúsculo, que obviamente não vai te entregar um resultado muito bom. Isso é uma coisa óbvia na fotografia. Quanto maior o filme, quanto maior o sensor, quanto maior a lente, quanto melhor a lente, melhor, correto? Então é o mesmo princípio. Então você tendo uma lente foda da Leica, de qualidade de construção boa, e tendo um sensor relativamente maiorzinho, vai ser top. Então, galera, eu queria só que vocês, né, eu tô elogiando muito, mas eu tô elogiando uma câmera premium, uma câmera top de linha, né, topo de linha. Então não iremos fazer comparativos com outras compactas mais antigas, né, e com capacidade um pouco menor, né, em questão de megapixel, em questão de lente, enfim, ok? Então, é isso, galera. Eu tenho me divertido muito, eu tenho gostado muito. Essa questão de levar os dois tipos de câmera para os lugares é muito conveniente. Principalmente para testar mesmo a luz, né? Porque às vezes a gente fotografa no analógico e acaba a foto não saindo muito bem justamente pelas condições de luz. Talvez a fotometria não tenha ficado tão boa. Enfim. E eu tenho gostado muito de usar, né? Às vezes eu fotografo com a digital, vejo que a composição tá maneira, vejo que a luz ali que tá entrando tá legal, comparo a minha fotometria, né, com o fotômetro analógico e com o fotômetro da câmera digital para ver se tá batendo, para ver qual que tá entregando melhor, né, qualidade ali de luz para foto. E é muito legal fazer essa mistura, né, das duas coisas, assim. Então, acho que super vale a pena você ter, né, os dois tipos de câmera ao mesmo tempo, né? E outra coisa que é muito conveniente, eu notei muito isso no aniversário da minha prima ontem, é que, às vezes, a gente deixa de fotografar com analógico pelas condições de luz, né? Por exemplo, final da tarde, quase 5 horas da tarde, um filme de ISO 100, de ISO 200, que é um filme mais duro, talvez você precise de muita luz, né, para fotografar com uma velocidade um pouco mais alta, às vezes você já não consegue mais, porque talvez para fotografar em F8, para trazer um sharpness um pouco melhor, você precisa de uma velocidade muito baixa, talvez 8, né, 1 para 8, ou até mesmo 1 segundo, né, coisa que seria um pouco inconveniente não tendo tripé, nem cabo disparador, né, às vezes criança não fica quieta, né, então acaba sendo tremido. Então o digital entra aí nesses momentos para a gente continuar capturando os momentos, né, possibilitando o uso de talvez de um flash, não que o analógico não tenha flash, mas no meu caso eu não gosto no analógico flash, né, mas aí usando um flash, né, a analógica, o sensor, ele tem uma capacidade um pouco melhor, você pode alterar o ISO, né, ali sem precisar trocar de filme, né, e você consiga fotografar um pouco melhor, então tem toda essa questão, né, então assim, às vezes a gente demora a se adaptar, eu esqueço às vezes que eu consigo trocar o ISO no digital, assim, a hora que eu quero. Tipo, ontem eu acabei fotografando coisas que saíram tremidas que eu podia só ter aumentado para 400 e já teria resolvido o problema, né? Então, assim, o digital entra nessas horas, assim, também. Então, eu acho muito legal ter as duas coisas. Eu tinha muito preconceito também com fotografia digital. E eu tô mudando um pouco os meus conceitos, né? Por isso que eu peço desculpas, né? Porque é tudo uma questão de preconceito. O ser humano é um ser, né? É um animal cheio de preconceitos. E eu acho que nada melhor do que a gente ter pessoas à nossa volta que mudem, né? Ajudem a gente a... não que as pessoas vão mudar a nossa opinião, mas pessoas que vão ajudar, né, a que você chegue num raciocínio, né? É uma questão bem filosófica, né? Então, assim, o Ian, no caso, abriu o meu olho para uma coisa interessante que eu fiquei com vontade de experimentar. Eu investi, né, conseguindo um precinho legal. E aí é isso, tô curtindo, tá aqui, vive na minha mochila. Então, assim, é bem interessante essa mudança de opinião. É bem interessante ter sempre as duas coisas. Eu agora já tô pensando com outra cabeça. essa questão digital. Quem sabe futuramente não tem uma digital um pouco melhor? Quem sabe? Então, assim, é tudo isso, né? Então, é muito legal. Eu gostei muito dessa questão de você ter as duas justamente para situações diferentes. Né? Por exemplo, as pessoas às vezes, eu quero ver. Eu sei que a graça do analógico é justamente você fotografar, esquecer e depois revelar. Ah, mas eu não consigo ver, não sei o quê. Aí o digital entra, porque você consegue, né, tirar algumas fotos, assim, e a pessoa já dá uma olhada. Enfim, é divertido, é igual fotografia instantânea, né? Você consegue ver aquela coisa na hora, enfim. Então, eu acho que são fotografias muito diferentes, a gente não pode comparar. Eu também acho que a fotografia digital compacta, mais antiga, a gente não pode comparar com a fotografia digital compacta, mais moderna também, né? Essa minha Leica Deluxe, se eu não me engano, ela é de 2006, 2007. Então, eu não posso comparar com a Leica Deluxe 7, por exemplo, que já é uma câmera mais moderna, né? De 2015, né? 2017. Eu não posso fazer esse comparativo porque é sensor diferente. É outro tipo de fotografia. Então, eu acho que são categorias, né? A gente não pode misturar. Todos têm suas qualidades e seus defeitos. O analógico tem suas qualidades e tem seus defeitos. As compactas digitais mais vintage, né, têm suas qualidades e seus defeitos. E as modernas têm suas qualidades e seus defeitos. Então, não iremos misturar as coisas. Eu só queria deixar muito bem claro o meu ponto de vista sobre isso. Lógico, a Leica, né, tem uma qualidade de lente muito interessante. O problema também é que eu me lembro, minha avó, ela chegou a ter umas Cybershots, né? Né, bem na época que justamente que essas câmeras eram mais populares, e eu tinha um pouco de preconceito, porque realmente a qualidade não era muito boa, mas aí entra uma questão de qualidade de lente, qualidade, enfim, né, e a Leica me surpreendeu muito pela qualidade da lente, né, o nível de sharpness, né, o nível de nitidez que entrega nas fotos é muito interessante, né. A Sony é ruim? Não, de forma alguma, mas a gente... Quando tem uma visão, um olhar fotográfico, né? Depois de estar fotografando um tempo, é diferente. A gente sente uma diferença, né? Então, uma coisa é um leigo, né? Olhar, outra coisa é uma pessoa que já está acostumada. Não que eu seja profissional, não que eu entenda muito de fotografia, mas eu já estou um tempo fotografando, então é natural que eu tenha um pouquinho mais de olhar crítico, por assim dizer. E a gente acaba mudando um pouco, né, o ponto de vista. Então, eu notei um pouco de diferença na questão de qualidade de imagem relativamente a... lente, né? Em relação às outras cybershots, por assim dizer. Novamente, eu ainda continuo criticando a galera que mistura as coisas, por isso que eu evito o máximo de postar coisa com câmera digital na minha página de fotografia analógica. Então, se vocês quiserem ver os resultados com fotografia digital, vocês podem me seguir no meu perfil pessoal, tá? Eu vou tentar deixar o arroba na descrição do episódio. E é isso, galera. Se vocês tiverem dúvidas sobre a Leica Deluxe, se vocês quiserem comprar alguma câmera parecida, entre em contato comigo na DM, vai ser o maior prazer. Pode entrar em contato no perfil de analógico também, não tem problema. Vai ser o maior prazer tirar dúvidas de vocês referente à câmera, se compensa, se não compensa. Se existem opções mais baratas, mas com a mesma lente. Enfim, pode entrar em contato. Vocês sabem que eu sou... Nesse ponto, eu respondo todo mundo assim que possível. E eu tô aqui pra ajudar, né? A ideia do podcast é esse, né? Tirar nossas dúvidas, ajudar, se ajudar. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E muito em breve a gente vai ter mais episódios também, porque agora eu tô animado e eu pretendo postar mais coisa. Então é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço.